e também, não é, a conversa aqui com os nossos especialistas. Daqui a pouquinho a gente vai falar do caso das milícias no Rio de Janeiro. Aliás, o governo federal, eu destaquei na abertura do jornal, não é, prometeu medidas para a segurança do Rio de Janeiro, uma ação que, segundo o governo, envolve inteligência, tecnologia e descapitalização destes grupos criminosos. Mas do que estamos falando exatamente, né? É o caso das milícias no Rio de Janeiro, que numa ação, digamos, ousada, em poucas horas, incendiaram, queimaram, né? Transformaram em pó 35 ônibus, uma represália à ação policial. Então, o que a gente quer entender é se esta crise atual, mais uma crise, tem características mais graves que a do passado. Então, estes grupos, né, milicianos, o que é que caracteriza, né, que bases eles têm, qual é a origem, como eles evoluíram, né? A gente sabe que tem relação também com medidas de segurança que foram implementadas, mas não surtiram efeito. Até agora, nada surtiu efeito no Rio de Janeiro para controlar estes grupos. E a gente quer entender se o Estado tem alguma capacidade de resposta, tanto a autoridade local como a participação do governo federal. Diz, não vai ser GLO, mas vai ter força de segurança, vai ter ação militar para determinadas funções. Bem, vamos entender esse quadro, que é bastante complexo. Nosso convidado, Bruno Paes Manso, que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência. O Bruno é autor do livro A República das Milícias, estuda o tema. Bruno, vamos tentar começar a traçar esse quadro. A primeira pergunta que eu te faço é se essa crise atual, ela tem características mais graves do que já ocorreu no passado no Rio de Janeiro, né? Eu estou me referindo a esses grupos das milícias no Rio de Janeiro, né? Esse mal terrível.
Ela tem um acúmulo, principalmente, né? Que permitiu que, tanto ao longo dos últimos 8, 9 anos, a institucionalidade do Rio se fragilizasse, o governo se fragilizasse, a justiça ficasse mais fraca e esses grupos armados nos territórios se fortalecessem. Então, você tem essa movimentação de poder, né? O poder republicano institucional ficando cada vez mais fraco e o poder armado nos territórios se fortalecendo. E esse é o cenário, a fotografia desses anos de acúmulo de poder desses grupos nos territórios.
Uhum. É impressionante, né, o que eles avançaram. Quer dizer, onde é que estão esses braços, né? As milícias, como você já falou aí, caracterizadas pelo comando territorial armado, controlam tudo, né? Mandam e desmandam. E agora uma briga dentro do próprio grupo miliciano, os grupos das milícias, tem disputa. Então, o que está agravando a situação? É o envolvimento, é a conivência de certos políticos no passado? É a dificuldade do trabalho conjunto das polícias? Falta o quê? Falta ação? Falta inteligência? O que é que falta, afinal?
É que, na verdade, isso acaba sendo previsível, porque são 4 grupos, pelo menos, em disputa territorial por mercado e por dinheiro e por poder, né? Você tem o Comando Vermelho, que trabalha principalmente com tráfico de drogas, e o Terceiro Comando Puro, que eventualmente pode estar aliado a uma ou outra milícia, né? Caso tanto do Terceiro Comando Puro como o Comando Vermelho, que se aliam eventualmente a milícias, tem os Amigos dos Amigos. E tem os grupos milicianos, que também são uma rede forte, principalmente na zona oeste do Rio. Isso faz com que, muitas vezes, iniciem-se disputas localizadas por poder. Como os próprios cariocas me disseram quando eu estava fazendo o livro da República das Milícias, né, como se a gente vivesse numa Guerra dos Tronos, numa Game of Thrones pré-republicana, quando a República não exerce o monopólio legítimo da força e delega esse poder para grupos armados nos territórios, você vive uma fase quase medieval, né, de donos de morro e reinados brigando por poder. E quando esses poderes estão em desequilíbrio, eles passam a travar brigas e disputas, né, entre eles. E o que a gente vê é esse momento de desequilíbrio que vem depois da eleição do Cláudio Castro, né, que antes dela você teve um movimento de relativa à tranquilidade até para que ele fosse eleito e para que tudo continuasse como estava. Depois da eleição dele, volta-se a movimentação para a conquista de mercado e para disputas territoriais. A gente vê agora isso acontecendo no primeiro semestre de 2023, que já tinha tido só na região de Jacarepaguá um aumento de mais de 100% dos assassinatos, né? E que às vezes a gente lembra, né, que existe,
que coisa.
Porque são muito localizados, ligados ao próprio conflito, e a gente já meio que aprendeu a conviver, né?
Que isso tudo foi uma represália, né? Uma represália a uma ação policial, continua ameaçando. Milícia sinalizou que se houvesse prisões, então restabeleceria o caos no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente fica vendo tudo isso, dizendo, onde vai parar tudo isso, né? Que poder o Estado ainda tem de controlar essa situação, ou ela já fugiu do controle há muito tempo? E aí eu quero acrescentar, a participação do governo federal pode, de alguma maneira, ajudar nesse imbróglio, porque fala de ampliar a presença militar mais para ações específicas, né? Então está falando de aeroportos, que foi o governador pediu, e parece que o governo federal sinalizou com isso, Marinha. Porque eu quero entender o seguinte, está relacionado com o tráfico de drogas também, com a entrada de armas e de drogas nas fronteiras, que as milícias também estão tentando disputar esse mercado?
As milícias já vendem droga, né? Faz um certo tempo, porque a partir do momento que controla os territórios, e esse é o modelo de negócio do Rio, né, o controle territorial armado, os grupos passam a extrair uma série de receitas, né, econômicas, de extorsão, de comerciante, de venda de prédios, de gato, net, de gás. Eles passam a extrair o máximo que eles conseguem do lugar que eles dominam, que eles controlam. E a droga acaba sendo mais uma possibilidade de receita, como cigarro pirata e outras coisas. Então, por causa disso, eles acabam fazendo parcerias com facções. Mas o forte também é o próprio comércio de armas. É muito importante, aí com participação de desvios de armas e munições das próprias forças policiais. Então você tem os senhores da guerra que ganham muito dinheiro com esse medo, né? Você tem uma economia que gira em torno do medo e que passa também pelas próprias instituições do Rio de Janeiro, que também ganham dinheiro extorquindo esses grupos. Então você tem toda uma atividade econômica muito forte, vinculada ao crime, à extorsão do crime e à venda de armas. No Rio de Janeiro, hoje, o poder é contabilizado pela quantidade de fuzis de um grupo em determinado território. Tal. Todo esse drama, né, que sempre muito difícil de controlar. Então, muito além das drogas, você tem toda uma economia do crime com uma elite forte, poderosa e muito bem armada, que hoje está no poder. Agora, o governo federal pode ajudar? Eu acho que, acima de tudo, é necessário um compromisso dos políticos, né, e da elite local, e da elite econômica, da sociedade civil, que, claro, é muito forte e muito empenhada no Rio de Janeiro, mas diante de um governo frágil como é o atual, né, um governo muito fragilizado, é difícil você produzir esse tipo de engajamento. O que resta fazer são esses teatros de guerra que eles fazem com o exército, fazendo operações em favela, para fingir que estão trabalhando e tudo, no fundo, tudo continuar como está, mas pelo menos as pessoas pensam, olha, tem gente trabalhando, e não enfrenta o controle dentro da própria instituição, que é determinante para o crime. Então, assim, se for uma ação federal, é uma ação para controlar a própria polícia, para identificar o papel das próprias instituições no crime, aumentar a fiscalização nos portos e aeroportos. Por quê? Vai acabar com a venda de drogas? É isso que eles querem passar? Enganando o quê? Depois de tantos anos, a gente começa a ficar um pouco menos bobo, né? Tem um certo ceticismo que a gente percebe, que é uma forma de fingir que está trabalhando, mas que as coisas vão continuar como estão.
Pelo que você está traçando aí, não há uma perspectiva muito positiva, não, em relação a como as polícias podem trabalhar conjuntamente. Eu vi alguns analistas dizendo que faltou coordenação entre as polícias civil e militar, que é um outro problema lá no Rio de Janeiro. Não sei nem como te dizer, tenha uma saída, um problema desse, quer dizer, você vai fingir que controla a situação, é isso? Vai dar uma falsa aparência de controle, é isso só que a gente vai ver.
É isso que a gente tem visto há 30 anos, né? E por isso que realmente a gente chegou a essa situação. Você tem um estado, a capital do Brasil, a alma da cultura nacional, uma cidade que tem uma importância histórica para o país, né? Para a cultura do país, um patrimônio nacional, cultural e histórico e tudo, né? Tudo o que o Rio de Janeiro representa para o Brasil. E numa situação como essa, que não tem governo, as populações ficam sujeitas a essas tiranias armadas nos seus territórios. De repente um dia tem tiroteio e eles queimam os ônibus e ninguém pode voltar para casa, de um governador frágil, sem tradição, completamente fragilizado e sem confiança, sem legitimidade, ao mesmo tempo nos territórios políticos com força porque tem muitas armas. E a gente vendo essas disputas permanentes,
Bruno,
conflitos.
E tem ainda uma questão da justiça, quero colocar, dá tempo ainda, um minutinho e meio aqui, para a gente colocar o lado da justiça, no prende e solta presos, perigosos, traficantes, transferência de presos, esse vai e vem, isso também é um ingrediente ainda mais complicador dessa situação, porque o governador diz, ó, então, para trazer de volta, né, que estavam em presídios federais, para o Rio de Janeiro, fico imaginando, porque há um controle, há ação de dentro desses presídios também. Quer dizer, só facilita se esses traficantes estiverem todos juntos dentro do próprio território, né?
Mas isso também, na verdade, pode prender um ou outro pontualmente, mas a estratégia é fazer com que eles parem de ganhar dinheiro com seus negócios, né? Que eles lucram e continuam lucrando, porque as atividades criminais deles continuam permitidas e sem nenhum tipo de fiscalização. Então, se prende um, logo na sequência surge um outro para ganhar o dinheiro, porque o outro está preso, continua em comunicação com a prisão, mas os negócios continuam muito rentáveis. Então, é por isso que eles têm poder, né? E, às vezes, se criam alguns botes expiatórios. Agora é o Zinho, já tinha sido o Eco. Já tinha sido algum traficante do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, que são os inimigos mais perigosos do Rio de Janeiro. Daí, quando prende, essa pessoa tem a sensação de que agora sim a situação melhorou. Só que todo mundo continua ganhando dinheiro com os negócios criminais, porque esses negócios eles não são fiscalizados, não se pensa estrategicamente como fragilizar esses grupos economicamente. Então, é necessário pensar estrategicamente, compreender o funcionamento da indústria, como eles ganham dinheiro, senão a gente vai ficar enxugando gelo, né, e trabalhando com essas questões. Então tem a questão da justiça, claro, você tirar estrategicamente algumas pessoas da cena, né, colocar em prisões e tudo mais, isso faz parte, mas a estratégia tem que ser pensada como um todo e o compromisso tem que ser real, né, senão fica muito trabalhando com essas questões mais pontuais e a coisa não resolve.
Tem que quebrar a estrutura, né? Talvez aí haja algum caminho para tentar desestruturar minimamente essas organizações criminosas, essas milícias no Rio de Janeiro que ganham terreno, ganham força, ameaçam o Estado, a população, é isso que a gente está vendo, né, Bruno? Bruno Paes Manso, pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência, autor do livro A República das Milícias, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, Bruno, mais uma vez.
Obrigado, Roxane.